Senhora Presidenta, antes de também fazer uma reflexão sobre as eleições que ocorrerão no próximo domingo, que constituem um evento maior, e notamos que praticamente todos os brasileiros e nossos visitantes estamos todos voltados para a maior atenção sobre a decisão que cada um de nós tomará neste domingo. Eu, antes de falar sobre isso, eu quero aqui relatar que entrarei ainda nestes próximos dias com medidas judiciais, tanto na esfera civil quanto criminal e eleitoral, contra o vereador Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, do PSDB de São Paulo, que, em entrevista para o Portal Terra, em 30 de setembro de 2014, portanto, presidenta Anamélia, 5 dias antes da eleição de 5 de outubro último, acusou-me, o que é uma grave inverdade, de ter orientado uma jovem a acusar falsamente policiais da Rota de São Paulo de terem cometido abusos sexuais durante a noite que se processou a reintegração de posse da área do Pinheirinho em São José dos Campos, na localidade adjacente do Campo dos Alemães. Como houve crime contra a honra, peço para verificar a possibilidade de se exigir indenização por danos morais. Importante que se exija a publicação na imprensa da sentença condenatória à custa do condenado e que haja o devido reparo pelos danos não apenas morais, mas eleitorais. Senhora Presidenta, eis que no dia 30 de setembro, 5 dias antes das eleições de 6 de outubro, o coronel Telhada, vereador em São Paulo pelo PSDB, afirmou no Portal Terra que meses após fazer a acusação, a jovem retornou ao batalhão e voltou atrás em seu discurso, afirmando que nada tinha acontecido e que só tinha feito as acusações por orientação do senador Eduardo Suplicy. Abro aspas para as palavras de Telhada. A moça voltou ao batalhão e disse: eu não estou conseguindo dormir direito, porque me mandaram falar aquilo, não aconteceu nada, disse Telhada. E abrindo aspas outra vez, foi o senador Suplicy que me mandou vir aqui e dizer que eu tinha sido estuprada, conta o coronel, como relatou a jornalista Jéssica Freitas do Portal Terra. Conforme se pode verificar dos autos do processo relativo ao caso, as duas jovens afirmaram ter sido objeto de abusos sexuais, que aqui nomearei como A e B, para preservar as suas identidades, e elas confirmaram, em respectivamente 4 e 3 depoimentos, cada uma delas, a maneira como foram sujeitas às mais diversas formas de abuso sexual entre as 23 horas e 30 minutos do dia 22 de janeiro de 2012 e as 4 horas da manhã do dia 23 de janeiro. Em 1º de fevereiro de 2012, no gabinete da 10ª Promotoria da Justiça de São José dos Campos, na presença do promotor da Justiça, Dr. João Marcos Costa de Paiva, da doutora Aparecida Maria Pereira, da OAB 230-313, e de mim próprio, prestaram depoimento acerca dos fatos ocorridos. Os primeiros depoimentos, inclusive, destas duas jovens que aqui menciono como A e B, foram objeto do testemunho da jornalista Laura Capriglione, que então trabalhava no Portal Terra, e também pela jornalista e fotógrafa Marlene Bergamo, que pela TV Folha filmou partes do depoimento e inclusive os locais onde ocorreram aqueles episódios tão tristes. Diferentemente do que foi afirmado pelo coronel Telhada no dia 7 de fevereiro de 2012, tanto a jovem A quanto a jovem B confirmaram seus depoimentos com muito mais detalhes na sede do 3º Distrito Policial de São José dos Campos, perante o Dr. José Henrique de Paula Ramos, delegado da Polícia Titular e o escrivão de polícia. E também é fundamental ressaltar que nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2012, ambas as testemunhas, B no dia 8 e A no dia 9, confirmaram pela terceira vez os respectivos relatos, com maior riqueza de detalhes. E aonde? Na sede da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde se achava presente o capitão da PM Marcelo Naumann, o sargento da PM Marcelo Conceição de Oliveira, escrivão, o advogado Dr. Exildo Santos Bispo Júnior, da UAB 271725, e o deputado Sr. Marco Aurélio de Souza, deputado estadual de São Paulo, e o vereador Antônio Dutra da Silva, vereador do município de São José dos Campos, de São Paulo, e que acompanharam todo aquele relato, ficando extraordinariamente impressionados. E é da maior importância, senhora presidente, que no dia 27 de julho de 2013, portanto, os fatos ocorreram em 27 de julho de 2013, portanto, praticamente um ano e meio depois, fica demonstrado, para mostrar como o coronel Telhada faltou gravemente com a verdade, a testemunha A compareceu outra vez à sede da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, nessa ocasião, confirmou todo o conteúdo de suas três declarações anteriores, em especial de ter expresso ao PM que a ameaçou de ter relação sexual com ela, que seria portadora de HIV, como maneira de fazê-lo desistir daquela ação. E aquele PM, então, resolveu, ao invés de forçar a relação sexual, forçar o que teria sido um estupro completo, ele então obrigou-a a fazer sexo oral com ele, na força. A evidência conclusiva de que o coronel Telhada contrariou gravemente a verdade está em relatório do promotor de justiça, Dr. Ricardo Framil, datado de 19 de novembro de 2013, no qual são confirmados todos os depoimentos que citei anteriormente, sendo que não há qualquer referência a qualquer retificação por parte das duas moças que foram objeto de abuso sexual por parte de alguns policiais da rota. Além disso, é da maior relevância o fato do juiz Carlos Gutenberg, do Fórum Criminal de São José dos Campos, o qual teve a gentileza de me permitir ter acesso a todos estes depoimentos. Então eu falo aqui com o conhecimento de quem leu todos os 7 depoimentos mencionados aqui, das duas jovens e além de outros, mas em 10 de fevereiro de outubro último, o juiz Carlos Gutenberg denegou habeas corpus aos PMs, os quais solicitaram o arquivamento do processo, em vista das evidências que foram apresentadas nos autos dos inquéritos, tanto da Justiça Militar quanto da Justiça Civil. O vereador Coronel Telhada, se tivesse sido mais prudente antes de fazer as suas graves afirmações a meu respeito e tentado me conhecer melhor através de seus colegas de corporação, que de perto conviveram comigo como chefe da assessoria militar da Câmara Municipal de São Paulo durante os anos 1989 e 90, o Coronel Josias Sampaio Lopes, quando fui presidente daquela entidade, ele teria tomado conhecimento de que jamais eu teria induzido qualquer moça a dizer que teria sido objeto de abuso sexual por parte de um PM, se isso não tivesse acontecido. Imagine se eu iria induzir uma moça a dizer que ela havia sido objeto de abuso sexual por horas e horas. Ela que me relatou esses fatos, que me impressionaram da forma mais veemente, chorando, conforme a própria Laura Capriglione assistiu, e inclusive perante o pai dela, que estava assistindo o seu depoimento, e ela, entretanto, contou fatos gravíssimos que eu aqui não estarei repetindo hoje, mas estão nos autos, estão descritos minuciosa e detalhadamente pelas duas jovens que sofreram este abuso sexual. Eu tenho o maior respeito pelos policiais militares que sabem honrar a sua corporação. Estranho que o meu competidor direto nestas eleições, José Serra, que me conhece bem desde quando fui seu eleitor para presidente da UNE, no Congresso Nacional da UNE, em agosto de 1964, em Santo André, e que comigo conviveu de perto no MDB, era 1977 para 78, 76 para 78, quando eu escrevia artigos na Folha de São Paulo, era redator de assuntos de economia da Folha de São Paulo, escrevia 3, 4 artigos por semana. E lá, por volta de outubro de 76, eu me lembro tão bem que alguns amigos, quando estávamos comemorando a eleição do nosso candidato a vereador, Flávio Flores da Cunha Berrembá, que havia, nós tínhamos a certeza de que ele havia sido bem-sucedido, então fomos cerca de 40 pessoas comemorar o bem-sucedido pleito. Estávamos numa pizzaria ali em Moema, quando alguns vieram perto de mim, eu me lembro, era Chopin Tavares de Lima, Eduardo Millier, que disseram: olha, Eduardo, nós estávamos lá naquela mesa pensando quem é que pode ser um representante do povo nas eleições de 1978. E pensamos que, como você tem escrito na Folha, os seus artigos têm sido muito lidos, sobretudo pelos jovens, seria bom que você considerasse ser. E eu, então, senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, eu então resolvi visitar pessoas como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Alberto Goldman, Chopin Tavares de Lima, Plínio de Arruda Sampaio, para lhes perguntar o que, que era ser um representante do povo, um deputado estadual, federal. E comecei a pensar que seria algo muito interessante. Eu visitei lá a Assembleia Legislativa de São Paulo e comecei a conversar. Naquela época, Fernando Henrique Cardoso e André Franco Montoro, ambos foram candidatos ao Senado pelo MDB, e Cláudio Lembo pela Arena. E eu tinha um conhecimento, era amigo de André Franco Montoro, que era amigo de meus pais, mas eu tinha, assim, um relacionamento mais próximo com Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo que eu, como presidente do Centro Acadêmico, havia o convidado para fazer palestras lá na FGV. E como muitas vezes ia ao SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que ele presidia ali com Lúcio Kovarik, Chico de Oliveira, José Arthur Gianotti e tantos outros, e Paul Singer, e tantos economistas e sociólogos que, com os quais eu interagi, inclusive, por vezes, José Serra ia lá. Pois bem, como nós nos conhecíamos desde estudante, José Serra, que voltou do exílio, estava considerando ser também candidato. E certo dia ele disse a mim: Eduardo, como nós temos um campo de apoio que guarda semelhança, quem sabe seria bom você começar como deputado estadual e eu para deputado federal. E E eu, de fato, escolhi, mas especialmente porque tinha filhos pequenos e achava interessante começar como deputado estadual, ainda que, certo dia, Ulisses Guimarães, quando eu o visitei, ele falou: olha, você é professor de macroeconomia, já sabe todas as coisas de economia, seria bom você começar como deputado federal, porque às vezes lá na Assembleia Legislativa, de tarde, eles ficam lendo jornal, essas coisas. Mas eu fui lá para a Assembleia Legislativa, fui eleito, só que o José Serra não pôde ser, porque o regime militar não permitiu que ele fosse candidato em 1978, mas eu conto isso só para dizer de que ele comigo interagiu desde aquela época, e inclusive depois como colega senador aqui, quando eu fui eleito em 90, nós fomos aqui colegas. Mas o que eu estranho um pouco é que José Serra, como membro do PSDB candidato ao Senado, não tenha repreendido o seu colega de partido, o PSDB, sobre fato da maior gravidade que foi cometido para atingir quem poderia ter tido uma votação superior àquela que eu obtive agora para o Senado.